Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quinta-feira, 9 de maio, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Secretaria Municipal da Saúde prorrogou até o dia 13 de maio a consulta pública do regulamento para a primeira Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. O encontro acontece nos dias 28 de maio e 6 de junho. Mais informações no site da Prefeitura.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que a madeira do eucalipto jovem tem novas aplicações na construção civil. Segundo pesquisa da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba, o eucalipto, considerado uma madeira fraca e de baixa qualidade, pode ser processada industrialmente para otimizar o seu desempenho para fins estruturais. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que as causas da imunidade natural ao vírus da Covid-19 ainda são desconhecidas. Um professor da Faculdade de Medicina da USP explica que, devido às mutações que o vírus SARS-CoV-2 sofre ao longo do tempo, ainda não há garantias de que a imunidade se perpetue.
Acontece na USP.
Agora conosco Arthur Santos. Boa tarde, Arthur.
Boa tarde, Mel e ouvinte da Rádio USP. A Faculdade de Direito da USP promove no dia 16 de maio, das 2 às 5 horas da tarde, a segunda pré-conferência da saúde mental e bem-estar da USP em Ribeirão Preto. O objetivo é explanar os recursos de apoio e boas práticas de inclusão, pertencimento e integração disponíveis na universidade. As inscrições são gratuitas e abertas a toda a comunidade USP. Estão abertas as inscrições para o 4º Simpósio de Combate à Mortalidade Materna, organizado pela Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia e pelo Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, ambos da Faculdade de Medicina. O evento será no dia 25 de maio, das 8h20 da manhã às 13 horas. Mais informações em jornal.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Arthur.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
O tempo permanece estável, com muito calor e com poucas nuvens no interior do estado de São Paulo. No sul e na faixa leste, a passagem de uma frente fria provoca chuvas no litoral paulista. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de mais um dia de sol, com céu claro, poucas nuvens e sem chuva. Temperaturas máximas previstas para hoje serão 30 graus em Franca, 32 em São Joaquim da Barra e Monte Azul Paulista, 33 em Ribeirão Preto, 34 em Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 17,6 graus às 7 horas da manhã. E para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 16 graus em Barretos, 17 em Ribeirão Preto, Franca e São Joaquim da Barra, 18 em Monte Azul Paulista. Eu sou Matheus Pacanhã, estagiário de meteorologia do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Programa de formação de professores recebe inscrições para atualização em ciências. Atividades são online e gratuitas, voltadas para educadores de todo o país. Mais informações com Liene Castro.
Professores do ensino infantil, fundamental e médio de todo o país podem participar do projeto Inspira Ciência, um programa de formação que tem como objetivo estimular o ensino da ciência na educação básica. As inscrições para a 8ª edição estão abertas até o dia 12 de maio e são gratuitas. A iniciativa é do Museu do Amanhã e a programação é online para os selecionados. São palestras sobre temas ligados à astronomia, geologia, biologia e ecologia, além da abordagem do ensino por investigação e troca de experiências entre os participantes. Uma oportunidade de atualização para os professores de ciências, mas não só, como explica Nina Pugi, gerente de desenvolvimento científico do Museu do Amanhã.
Embora o programa aborde temas relacionados às ciências, não é necessário ser professor de ciências para participar. Nas últimas edições, por exemplo, nós tivemos professores de matemática, de educação física, de português. E isso ocorre porque nós acreditamos na transdisciplinaridade dos conteúdos que são trabalhados no curso e nesse olhar para as ciências de uma forma mais abrangente. Não há pré-requisito para se inscrever no programa. A seleção ela é feita com base em critérios de abrangência territorial, a fim de garantir o mesmo número de vagas para cada uma das 5 regiões do país. Então, nesse ano, onde serão abertas 200 vagas, 40 são para professores do Norte, 40 para professores do Nordeste, 40 para professores do Centro-Oeste e assim por diante.
Os professores selecionados vão participar de 5 encontros virtuais entre os dias 8 de junho e 13 de julho, sempre aos sábados. Paleontologia, cosmologia, o uso das tecnologias no ambiente escolar, acessibilidade e inclusão estão entre os temas deste ano. Aulas práticas e ferramentas que podem ser usadas em sala de aula.
O Inspira Ciência, como um programa de formação que proporciona atualização em temas essenciais nas ciências e na abordagem do ensino por investigação, ele foi inspirado nas perguntas que norteiam a exposição de longa duração do Museu do Amanhã. De onde viemos, quem somos, onde estamos, para onde vamos e como queremos ir. Então, nosso curso começa com uma conversa sobre as diversas formas de ciência, buscando desconstruir a visão da ciência como uma entidade única e explorando a diversidade de conhecimentos, principalmente os tradicionais e ancestrais, como parte integrante do conhecimento científico. Além disso, um dos objetivos fundamentais do Inspira Ciência é promover a formação de uma rede de troca entre professores, incentivando a colaboração e o compartilhamento de experiências em diferentes locais do Brasil.
Quem não for contemplado na seleção pode acessar os conteúdos desenvolvidos pelo projeto.
O programa conta com 2 livros que abordam os conteúdos oferecidos no Inspira Ciência e eles podem ser acessados pelo site do Museu do Amanhã. O primeiro livro, publicado em 2019, foi produzido em colaboração com os participantes da primeira edição do programa, quando ela ainda era presencial, e ele é destinado aos professores, visando estimular a produção de planos de aula mais criativos e inovadores. A publicação ela é inspirada pela ideia de um laboratório portátil, no qual os professores podem usar esses planos de aula, criados durante a formação do Inspira Ciência, e colocar a mão na massa para desenvolverem suas próprias aulas. Já no segundo livro, o leitor vai encontrar histórias inspiradoras de profissionais que participaram da concepção do Inspira Ciência e também relatos de professores partilhando os resultados alcançados ao experimentarem as novas ferramentas de ensino-aprendizagem que foram apresentadas durante o curso nos seus ambientes escolares.
Outros 2 novos conteúdos abertos devem ser lançados pelo programa Inspira Ciência para acesso pela internet no segundo semestre deste ano. Informações no site museudoamanhã.org.br. Liane Castro, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
A apneia noturna é uma doença que causa o fechamento da garganta durante o sono. Isso faz o paciente acordar e ter um sono com pior qualidade. Se você não dorme bem e ronca muito, talvez possua apneia. Reportagem de João Perossi.
Cientistas da Universidade de Flinders, na Austrália, desenvolveram um novo remédio para a apneia obstrutiva do sono, distúrbio que provoca respiração irregular durante o sono. Geraldo Lorenzi Filho, professor de pneumologia e diretor do Laboratório do Sono do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, dá mais detalhes sobre o que causa a apneia noturna.
A apneia é a parada da respiração. No caso da apneia obstrutiva do sono,
O que acontece é que a garganta do ser humano é estreita, quando você dorme, relaxa a musculatura, e aí você tem, então, uma apneia obstrutiva, porque existe uma obstrução da garganta, e aí a pessoa tenta respirar e não consegue.
O pneumologista conta que a apneia pode ser caracterizada por roncos irregulares, que podem despertar o paciente, ou interrupções totais nos casos mais agudos.
Exato, no caso mais leve, você chama de ronco primário, é ronco sem associação de apneia, porque nem todo mundo que ronca tem apneia. Agora, quando o ronco é alto, incomoda os outros, é um ronco irregular, é um sinal de alerta de que essa pessoa possa estar tendo apneia obstrutiva do sono durante a noite. No limite, quando você está em apneia, você não está nem roncando, porque não tem passagem de ar. Mas o mais importante é que esse quadro acontece várias vezes durante a noite.
A apneia é também uma doença de difícil detecção, já que o paciente está dormindo, e na maioria dos casos ocorrem apenas rápidos microdespertares durante a noite, que já são suficientes para diminuir a qualidade do sono. Se você apresenta um sono inquieto e sente que já acorda cansado de uma noite de sono, talvez você possua apneia e vale a pena buscar um especialista. Geraldo Lorenzi Filho explica mais sobre o diagnóstico.
É uma doença tremendamente comum e difícil de ser diagnosticada, porque a maior parte das pessoas não se dá conta que tem o problema. O diagnóstico clássico é feito com um exame no laboratório do sono, que é a polissonografia. No entanto, hoje a gente já tem formas simplificadas do diagnóstico que podem ser feitas inclusive em casa, onde você baixa o aplicativo no celular, leva um equipamento e você tem um exame de alta acurácia para diagnóstico de apneia do sono.
E os tratamentos são os mais variados. Para impedir o fechamento da garganta, pode-se usar uma placa de avanço mandibular, produzida por um dentista. Existem também remédios que aumentam o tônus muscular, como é o caso do novo spray australiano. E um marcapasso na língua pode ser utilizado nos casos em que é ela que obstrui a garganta. Nos casos mais graves, o paciente precisa dormir com uma máscara de ar sob pressão. Mas muitas vezes o tratamento é bem mais simples.
A perda de peso, né? Cada 10% do peso que a gente perde, melhora a apneia em 30%, por causa da deposição de gordura no pescoço e na garganta.
E é importante que o paciente busque o tratamento para a apneia obstrutiva do sono, pois noites de sono sem qualidade estão associadas a uma série de outros problemas, físicos e cognitivos. Álvaro Cabral Araújo, doutor em neurociências pela Universidade de São Paulo, conta mais sobre as consequências de se dormir mal.
Além da percepção de maior sonolência, também existem estudos mostrando que isso pode progredir com uma certa disfunção cognitiva, pode-se observar um aumento de risco de acidentes, por exemplo, por a pessoa estar um pouco mais sonolenta, às vezes ela está mais sujeita a sofrer acidentes com veículos motorizados, por exemplo. O que, que a gente observa, né, a longo prazo? Aí nós temos dados bastante significativos e preocupantes mostrando prejuízos importantes. Então observam-se alterações em esferas muito amplas, tanto do ponto de vista emocional e comportamental, quanto do ponto de vista clínico, de uma forma geral. Então são pessoas que têm mais essa tendência à síndrome metabólica. Existem estudos demonstrando até aumento de risco de algumas patologias cardíacas, quando a qualidade do sono é muito prejudicada.
Cabral explica que quando o paciente se trata e volta a dormir bem, o metabolismo também se normaliza.
A fisiologia do sono, ela se estabiliza, a arquitetura do sono se normaliza. Isso previne de todos os agravos que foram comentados, certo? Voltando a dormir bem, a tendência é que essa parte metabólica também se regularize.
Eu conversei com o professor de pneumologia, Geraldo Lorenzi Filho, diretor do Laboratório do Sono do Hospital das Clínicas, e com Álvaro Cabral Araújo, pesquisador do Instituto de Psiquiatria, ambos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sobre apneia obstrutiva do sono.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Produção, Arthur Santos. Participação, Felipe Faustino. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. www.expresso.usp.br. Daqui a pouco, ao 12:30, no Express Cultura, você acompanha a entrevista com a dupla Rony e Martins, vencedora da seletiva do Festival Planeta Urbano e que se apresenta no evento que acontece neste sábado aqui em Ribeirão Preto. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao 12:00. Para você, uma excelente tarde, muito obrigada por sua companhia e até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.